Amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que não, não sei o que eu espero. Tá começando mais um podcast, né? Mais Tupi de Malte. Quero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês ouvem, que vocês reclamam às vezes, que vocês gostam, que vocês odeiam.
Tudo bem, Termes? Quer dizer alguma coisa?
Tô com uma nova gata. Além do Mogli, agora temos uma princesinha chamada Artemis. Pichachinha. E um amigo me ajudou. Um amigo barra ex-namorado. Me ajudou a escolher o nome dela. E barra talvez futuro namorado. Pois é, muito bom nome. Mas enfim.
Tudo bom.
Ela tá aqui derrubando as coisas. Tá? Vamos começar esse podcast maravilhoso. Hoje eu voltei pra falar novamente, pra continuar falando, né? No último episódio eu falei sobre as vertentes feministas, né? Falei de uma vertente feminista, falei que existem várias vertentes, né? Quando você fala que você é feminista, né? Teve a introdução, etc. Se você não ouviu, ouça, pra você não ficar desconectado do rolê. E se você não conhece o feminismo liberal, tá aí uma grande chance de você passar raiva. Mas se você quer passar muita, muita raiva mesmo, a ponto de explodir, bom, você tá no episódio certo. Eu gravei um podcast sobre esse assunto, exatamente sobre essa vertente. No início da semana, logo em seguida do que eu gravei o liberal. Só que eu tava tão nervosa, tão estressada, e eu... Enfim, com as situações que ocorreram na mesma época, que eu simplesmente não tô coesa, eu tô xingando, eu tô berrando, eu tô... Oh, fui putaça. Mas não é situações que ocorreram na minha vida pessoal. As crianças brincando com o ventilador. Não são coisas que ocorreram na minha vida pessoal. São coisas que aconteceram nessa vertente, né? Essa semana, que me levaram ao ranço. Né, mais do que eu já sentia quando eu conheci essa vertente. Eu fui apresentada a essa vertente muito novinha ainda, eu tinha uns 17. E assim, quando você vê falando, quando você vê aquelas mulheres falando, enfim, você não tem vontade de falar, blá 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 blá. Blá, 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 não, né? Mas, gente, quando você fala... A menina vira pra você em uma discussão e ela fala, você não tem local de fala. A chance dessa mina ser radical é... Vamos falar assim, uns 70%. Ou liberal, né? Tem essa também. Mas a liberal, ela é muito de boa, né? Ela acredita que só no dinheiro, então ela nem vai discutir com você. A radical, ela vai... E ela não vai expor o ponto dela de uma forma que você consiga entender, que há uma justificativa. Ela só vai falar, eu não tenho que explicar e ponto. Pau no seu cu. Começamos bem já, né? E aí, assim, quando eu costumo brincar que eu fiquei exatamente uma hora no feminismo radical. Fui feminista radical por uma hora na minha vida toda. Que foi exatamente quando ainda tava naquela febre. Hoje em dia, não sei se existe ainda essa febre nos jovens. Mas na época que eu entrei no feminismo, eu era do feminismo liberal. Porque eu não conhecia, né? A porta de entrada para as drogas mais pesadas do feminismo começa com o liberal. E o radical é tipo a cocaína. Tipo... Mentira, gente, é zoeira. Mas o feminismo radical é... O liberal, ele é ok, ele é aquele início, né? Blá, 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 que eu tava explicando. O radical, ele é muito mais hard, né? Como o nome já diz, é radical. Radical, cara. E ele já tem esse nome meio, tipo, de assustador, porque ele é um pouquinho assustador. Não é que ser assustador seja ruim. Não é isso que eu tô dizendo. É porque o feminismo radical, ele não te abraça. Vamos ser sincera, não abraça todas as mulheres do mundo, tá? E eu vou explicar o porquê. Como da última vez eu fui no Wikipédia, porque, né, é uma plataforma livre. E lá, né, provavelmente quem respondeu, quem, né, colocou essas informações foram feministas radicais. Então eu vou ver pelo ponto de vista delas, né? O feminismo radical vê o patriarcado como um sistema de poder no qual o homem possui poder superior e privilégio econômico. Ou seja, ela vê que ela acredita que o poder, todo o poder do mundo, do universo, do sistema solar é dominado por homens. Ela tá errada? Depende. Depende muito do ângulo. Claro que existem, que há, sei lá, uma década atrás, a maioria das pessoas que eram ricas e que detinham o poder do mundo eram homens, concordo. Mas hoje em dia, há muitas mulheres que dominam, que têm o poder. O feminismo liberal tá aí pra, né, pra nos deixar mentir, senão não seria uma vertente tão forte como é o feminismo liberal. E então já é uma ideia meio ultrapassada, né? De que o homem domina tudo. Vamos lá. A ferramenta usada para manter a mulher oprimida é o sexismo, que enfatiza que o poder e o privilégio masculino formam a base das relações sociais. Aqui está dizendo basicamente o que é o texto acima, que elas acreditam que os homens se acham superior por ser homem. As feministas radicais em geral concordam com os seguintes pontos. Aí vamos lá os pontos, né? Que agora eu vou discorrer com vocês e vou opinar, né? Eu vou opinar como mulher, né? Como não me encaixando nesse meio, né? Não consigo me encaixar no feminismo radical, tanto que eu brinco, eu fiquei uma hora até conseguir ler tudo que tinha na internet sobre. Não tô dizendo que tem pouca coisa, gente, tem muita coisa. Mas é que chegou num ponto que começou a me deixar um pouco mal, me deixou meio que horrorizada, sinceramente. Mas enfim, eu vou lendo para vocês e aí eu vou contando qual foi a minha reação, né? As mulheres foram historicamente o primeiro grupo oprimido. As mulheres foram historicamente o primeiro grupo oprimido. Tá. Aqui já tem um equívoco, né? Elas acreditam que as mulheres foram historicamente o primeiro grupo oprimido. Antes de eu me tornar uma marxista, eu concordava com isso e eu falava, realmente. Porque eu só conseguia lembrar que. Eu só conseguia lembrar que o primeiro grupo oprimido eram mulheres porque. Que é isso? Uma briga aqui que rolou. Com as minhas crianças. Continuando. Se você olhar fundo, olhar com clareza, olhar com um pouquinho, né, de como é que é o nome, a consciência de classe, você vai ver que o primeiro grupo oprimido no mundo não era. Não era as mulheres, só as mulheres, tá? Porque que essa história de as mulheres eram oprimidas, os homens não. Não era isso que acontecia. Tanto que existiu na idade. Na Idade Média não, mas na época real, de realezas, blá 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 blá, teve uma rainha que simplesmente não quis casar e ficou governando sem casar. E todo mundo achou ok. Vocês sabem o que é isso? Tipo. Num tempo que todo mundo casava, ela simplesmente falou: não vou casar e foda-se. Você sabe o que é isso? Luta de classes. Sabe quem foi o primeiro grupo oprimido no mundo? Sabe quem foi o primeiro grupo oprimido no mundo? Foram as pessoas pobres, desde sempre. Se você não tinha recursos, se você não tinha uma moeda de troca, você fazia o quê? Morria de fome, né? Tinha que trabalhar para outras pessoas, tinha que viver como escravo. Então, as mulheres. E existiam mulheres que eram ricas, que eram viúvas, se livravam do marido e deixavam de ser oprimidas. Isso aconteceu com todas? Não. As mulheres eram oprimidas? Sim. Mas não dá pra gente ser hipócrita e falar que foi o primeiro grupo historicamente oprimido. Não foi. O primeiro grupo historicamente oprimido, que é oprimido até hoje. Olha lá, o pobre, a luta de classe é uma coisa milenar, né? Mas tudo bem, feministas radicais, tá bom. Vamos lá. A opressão das mulheres é a mais difundida, existe em todas as sociedades. Sim, aí nesse ponto eu concordei, porque realmente a opressão das mulheres é a mais difundida, existe em todas as sociedades. Tá, ponto. Mas aí entra aqui assim. Se você tem uma classe superior e inferior, você também é oprimido. Então também não concordo tanto, porque de novo entra a luta de classes. Não sei. Se você é pobre, você vai ser muito mais oprimido do que uma pessoa rica. Porque você vai ter que arrumar recursos, então você vai ter que trabalhar, nem sempre o chefe vai ser legal. Às vezes você vai ter que escravizar, você vai ter que vender teu corpo, não sei. Então, nos últimos casos, né, vender o corpo. E então, não. Também não. Não é a opressão das mulheres é mais difundida em todas as sociedades. Claro, eu não tô dizendo, gente, que as mulheres não foram oprimidas. Foram. Mas você acha que... Vamos, por isso que eu falo que tem que ter a luta de classes. Você acha que quem mais foi oprimida? Quem foi mais, tipo, uma luta? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Quem foi mais oprimida? A mulher que era uma camponesa pobre e que tinha que buscar água para lavar as roupas? Ou a sinhazinha, burguesa safada, que a única coisa que fazia no dia era apertar os espartilhos? Quem sofria mais? E que passava o dia inteiro lendo ou em busca de um príncipe encantado? Tô generalizando, claro. Quem você acha que sofria mais? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Adorei a musiquinha que eu coloquei. Então tá, né? Aí tem a próxima. Tentar não me revoltar dessa vez, porque, né, já rolou um fight aqui entre meus gatos, que vocês conseguiram ouvir, creio eu. Foi muito legal, durou menos de um segundo. Eu ia fazer uma piada agora, mas uma piada tão ridícula. Deus pegou no meu ombro e falou: filha, pare. A opressão das mulheres é a mais enraizada. Não pode ser removida como classes sociais. Pode ser removida da sociedade. Tá. Outro erro. A opressão das mulheres é mais enraizada, não pode ser removida como classes sociais, pode ser removida da sociedade. Não. Tá errado de novo, tá? Vamos lá. A opressão das mulheres é enraizada. Sofremos opressão? Sofremos. Mas dizer que é uma luta muito maior que a luta de classes, não. Eu acho que a luta da mulher, ela entra na questão de classe. Sempre vai entrar, né? Não tem jeito. Uma mulher que é rica não vai ter tanto opressão assim. Não vai ter essa... Significa que ela não vai sofrer preconceito nunca por ser mulher? Não, não tô dizendo isso. Mas ela vai sofrer muito menos do que aquela mulher que tá trabalhando todos os dias num emprego fodido e que tem que aguentar cantada na rua, porque a mulher rica não, passa de carro. Um cara canta ela fecha o vidro. Ela não precisa passar por isso, entendeu? A mulher pobre não. Como é que ela faz? Ela desvia o caminho, ok? Arruma rotas alternativas, tenta seguir a vida dela, tenta mudar o caminho, e aí é um caminho mais estranho. Ou do mesmo jeito ela é cantada, buzina, blá blá blá. Então, tá. E não há opressão, não há na luta de classes, é a mesma coisa. Ao mesmo tanto que uma mulher rica vai sofrer, ao mesmo tanto que uma mulher pobre vai sofrer. É feminismo radical. Você não tá muito coeso, né? A opressão das mulheres providencia um modelo conceitual para a compreensão de todas as outras formas de opressão. Ou seja, existem vários tópicos aqui, todos os tópicos falando a mesma coisa. Todos os tópicos falando a mesma coisa. A mulher é oprimida, 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 a mulher é oprimida. É péssimo. Não sei quem escreveu esse Wikipedia aqui do feminista radical, mas tá ruim, hein? Vou procurar outro.
Não.
As feministas radicais veem homens e mulheres como classes ou classes de sexo. Ou seja, você imagina... Eu comecei a ler essa parte aqui anteriormente, antes de começar o podcast. E eu imaginei que quando ela falou, ela vê as pessoas como classe, eu falei, ai, uma luz. Mas eu sabia que era um lado engano, mas eu quis agarrar-me a essa esperança, né? Mas não, não é isso. Aqui ela diz que elas acreditam em classes de sexo, ou seja, mulher é de uma classe, homem é de outra, independente da classe social, se ele tem um carro, se ele tem dinheiro, se ele não tem nada. É a mesma coisa. Ai, ai, ai. O feminismo radical não considera a relação entre família e trabalho como particularmente importantes. Ou seja, o feminismo radical não quer saber em que sociedade você está inserida, em que situação de vida, em que local de convivência você se encontra. Tá cagando se você se encontra num local onde você passa na rua e tem muito assédio, ou se você passa em um lugar onde de carro e aí alguém te canta e você fecha o vidro. Não há essa diferenciação, é tipo, nós somos todas iguais, manas. Somos todas iguais. Só menos o nosso salerite. Ou o nosso imposto de renda. Que não é igual. Porque às vezes eu tenho e você não tem. Porque você tá abaixo. Ai, que saco, né? Ah, gente. Você ganha menos de 48 mil reais por ano. Que chato pra você. Poxa, como é que é viver assim? Somos iguais, manas. Se eu conheço meninas que têm esse comportamento de dizer que somos iguais. Tem, já falei no feminismo liberal que eu conheço mulheres assim, meu Deus do céu. Por isso que quando alguma mina me chama de mana, eu já quero morrer. Eu quero morrer. Obrigada, feminismo liberal, radical. Vocês me transformaram num monstro. Vamos lá. Eu preciso tomar alguma coisa. Enfim, fui beber um copinho de suco de abacaxi pra diminuir a raiva. Vamos lá. Feminismo radical não considera relações de família e trabalho como particularmente importantes. Em vez disso, as feministas radicais argumentam que a subordinação da mulher no lar é, de algum modo, anterior e mais importante do que sua subordinação como mão de obra remunerada. Além disso, elas veem a subordinação da mulher no lar como a função do patriarcado e não só do capitalismo. Vou explicar aqui o que acontece. Se você que é mãe, olha como já começa a dar aquela coisa do vamos estreitar laços, mana, rola aquela coisa do vamos estreitar laços, mas nem tanto, coleguinha. Porque aqui já no início do... Tudo bom, crianças? No início da especificação... Começou a brincar com alguma coisa aqui no chão. No início da especificação já desse texto, né, da Wikipédia, ele já fala o quê? Que elas não veem... A classe social, elas acham que todas as mulheres são iguais e que todas elas sofrem o mesmo tipo de opressão e que a opressão é historicamente. Então ali já... E a maior opressão histórica que já existiu foi da mulher. Só erros, né? É uma cacetada de erros. E aí, aqui fala como as feministas radicais estão cagando e andando para as mulheres em si. Elas já tinham tirado a mulher pobre, a mulher periférica do rolê, né? E a mulher negra do rolê, né? Porque a partir do momento que você fala que todas nós somos igualmente oprimidas, você tá esquecendo da mulher negra, né? Eu já falei da mulher pobre, agora eu vou falar da mulher negra. Você tá esquecendo dela. Então tá. E aí quando você fala... Aí tem já tá, ó. Já temos a mulher negra excluída, já temos a mulher pobre, já temos a mulher periférica. Tá. Aí elas excluem mais um grupo de mulher, que é o das mulheres que são donas de casa. Tá bom pra vocês? É ok? Por quê? O que elas falam? Eu acho esse feminismo muito problemático. Eu tô tentando ser o mais coesa possível e o mais neutra possível, mas eu tenho que dar minhas opiniões. Sinto muito. Né? Por isso que é mais estupro de malte. Como é que eu vou falar isso daqui, gente? Elas simplesmente falam assim, que a mulher que ela escolheu estar no lar, ela não escolheu. Porque essa visão é uma visão antiga, antiquada. E sendo assim, quem definiu isso anteriormente foi os homens, e que tem mulher que se sujeita a isso. E aí entra muitas questões aí que eu vou falar. Existem mulheres que optaram por exemplo, entre cuidar da casa e a maternidade. Quando ela fala que a mulher no lar é a mulher do lar que trabalha em casa, que limpa, cozinha, faz tudo, é uma mulher que simplesmente não agrega para elas, elas não têm interesse, porque elas fazem o quê? Elas não estão trabalhando para ganhar o dinheirinho delas, entendeu? E viver a vida delas e ser independente. Cara, eu acredito que o feminismo é assim. Ele serve para nos empoderar de uma forma positiva. Eles servem para colocar os nossos pés, fincar as nossas raízes na sociedade de forma positiva, sem receio, sem medo, sem assédio. Ok. Quando você começa a impor, ah, mas você não pode ser assim. Ó, você também não pode ser assim. Ó, você não pode pensar que você é pobre, porque todas nós sofremos opressão. É um discurso raso. É um discurso aonde não houve um estudo social para acontecer. É um estudo egoísta. É uma vertente egoísta. Desculpa, feministas radicais. Sorry, not sorry. Porque é muito, muito infantil e muito egoísta você achar que você, o seu umbigo. Umbigo, falei certo. É o único umbigo do rolê, tá ligado? Tem muita mina passando necessidade, tem muita mina que decidiu, conheço muitas mulheres que optaram por largar a carreira ou nem tiveram carreira, foi tipo, da escola casou e decidiu ser mãe, e ela é mãe 24 horas e esse é o trabalho da vida dela. E é uma mãe foda. Ela é desmerecedora, ela não pode entrar na vertente, ela não pode entrar na luta feminista, porque ela decidiu ela mesma não trabalhar, porque nem sempre essa decisão cabe ao companheiro, a quem, sei lá, que seja que reside com ela, companheira, etc. Quando isso acontece, quando começa a haver essas barreiras. As crianças brincando. Quando começa a haver essas barreiras, começa a surgir situações as seguintes. As pessoas escutam esse discurso, seja no Facebook, seja num vídeo no YouTube, seja num podcast. E as pessoas, quem não conhece feminismo e acha que só existe essa vertente, porque assim, o problema do feminismo é que boa parte da gente que é feminista, a gente não fala com a nossa vertente. E aí fica aquela bagunça. Então, quem escuta a gente falando, imagina que a gente não sabe nem o que tá falando, nem que não sabe o que tá falando, mas que a gente tá falando e é tudo a mesma coisa. E não é. A gente precisa se impor. Uma coisa que eu vejo muito no feminismo marxista, que é que eu faço parte, que eu sempre tô falando isso pra vocês, é que há essa imposição. Tudo que a gente vai falar, que a gente vai fazer, a gente fala, é o feminismo marxista, é o feminismo socialista. Ponto. E eu acho importante sempre ressaltar. Porque, por exemplo, a feminista radical, ela só vai contra, ela não explica qual é a ideia dela. E aí, depois, muita mulher que não tem total conhecimento, ou muito homem que não tem total conhecimento, acredita que esse é o feminismo num todo. E aí se torna aquela merda básica, né? De feminazi, nossa, a feminista é muito briguenta. Feminista quer ficar brigando toda hora, tudo elas reclamam. O feminismo não tá aí pra você reclamar. Existe, claro que existe momento de você apontar o erro do coleguinha, mas o feminismo marxista acredita que tem que ser de uma forma amigável. A Fernanda, você tá dizendo que eu tenho que passar a mão na cabeça? Não. Não tô dizendo que você tem que passar a mão na cabeça. Se você vê que o nego não tá querendo te ouvir, que ele tá sendo grosseiro, que ele tá sendo escroto, você manda tomar no cu e segue teu baile. Mas o meu trabalho como feminista marxista é quando eu ver que algo foi machista, mas quando eu ver que algo foi machista mesmo, tá? Não é qualquer coisa não, tá, gente? Tipo, você não deixou eu falar. Você tá tomando meu local de fala. Você está me interrompendo. Cara, esse negócio do interromper, pra mim é muito complicado. Muito complicado. Porque eu acho que, assim, existe um limite. Eu acho que interromper a mulher falando, eu não sei se eu vejo isso como um problema muito sério, mas eu também não vejo como um problema muito pequeno. Eu acho que é ruim. Mas às vezes rola um. Às vezes a discussão tá muito acalorada e você acaba falando porque a discussão tá muito acalorada e você tá pensando numa coisa, etc, etc, etc. Não sei, é porque eu falo demais, então eu facilmente corto as pessoas, o que é errado. Mas eu também não vejo como uma militância com a qual eu perderia meu tempo. Eu vou conversar com quem quer me ouvir. Com quem quer me ouvir. E as pessoas que querem me ouvir, elas fazem isso. Elas fecham a boca e abrem os ouvidos. Ponto. As pessoas que não querem me ouvir, elas abrem a boca, fecham os ouvidos. Então, por que que eu vou continuar numa discussão com alguém que simplesmente não tá apto nem a reconsiderar a opinião que ela tem? Pensa com o coração, gente. Então, basicamente é isso. Mentira, não é basicamente isso, não tem mais. Ai, vamos lá. É porque me revolta esse feminismo radical. As feministas radicais afirmam que a sociedade é um patriarcado e que a classe dos homens são os opressores das classes das mulheres. Elas postulam que por causa do patriarcado as mulheres passaram a ser vistas como o outro, a norma masculina, e como tal a mulher tem sido sistematicamente oprimida e marginalizada. Além disso, elas afirmam que os homens, enquanto uma classe, se beneficiam com a opressão da mulher. As feministas radicais procuram abolir o patriarcado e acreditam que a maneira de fazer isso e lidar com a opressão de qualquer tipo é abordar as causas subjacentes através da revolução. Ai, meu pai. Ai, 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 vamos lá. É que tô vendo aqui um parágrafo que é pior que esse. Vamos lá. Aqui ela fala exatamente o que ela já falou acima, que a mulher tem sido sistematicamente oprimida e marginalizada, até aí ok. É que os homens são uma classe, que eu já não concordo. Não há classe de gênero, na minha humilde opinião. Não há classe de gênero. Há classes sociais. Não existe classe de gênero, gente. Isso não existe. Classe de sexo, como eu vi ali em cima. Não existe isso, gente. Não existe classe de sexo. Ok. E se existisse? Não ia rolar, de verdade, não ia. Eu fico indignada com elas. E assim, aí elas dizem assim, elas meio que só, olha como é que funciona o feminismo radical. Ele acredita que a mulher sofre opressão, o homem não sofre nenhum tipo de opressão, junto à sociedade por ser homem, e que a mulher, ela tá sujeita a todo tipo de opressão, enquanto o homem tá tranquilo no rolê, tal, pá. E aí eu tenho que discordar delas, porque os homens também sofrem machismo. Como assim, Fernanda? Que 80% dos homens que a gente conhece, pelo menos no Brasil, eu não posso dizer pelo restante do mundo, 80% dos homens que você conhece apresentam um tipo específico de ser, de agir, que são bem masculinos, né? Sim, tia Fernanda. Então, galera, essa situação ocorre porque em sociedade é muito imposto aos homens também que eles ajam de acordo, entre aspas, como um homem, ok? Então, há opressão também em cima do homem. Ah, então você tá dizendo que o homem sofre mesmo tanto que as mulheres? Obviamente não. A gente sofre muito mais, né? Se for comparar a opressão, né, do machismo em cima de um homem com a opressão do machismo em cima de uma mulher. É muito maior. Isso significa que existe classe de gênero? Que existe classe de sexo? Não. É como eu já havia dito lá em cima, né? Não há, não tem como, não existe classe de gênero, existe classe social, né? Existe luta de classes. E aí, aquela outra história. Quem detém o dinheiro, detém o poder. Quem não detém o dinheiro, não detém nada e sofre. Tipo, porque se fosse assim, do jeito que a feminista radical pinta, todos os homens do planeta seriam ricos e todas as mulheres seriam o quê? Pobres. E é isso que acontece, galera. Tô dando um exemplo bem que eu já cansei de tentar, né? Ser fofa, dar uma passadinha de pano, pra não ficar tão feio, pra tentar ser neutro. Mas é isso, gente. É tipo assim, elas, na cabeça delas, o homem, ele detém todo o poder, ele sempre tem mais poder que a mulher em tudo. E assim, cara, se você que tem uma chefe mulher, por exemplo, vai lá, irmão. Vai lá. Tenta discutir com ela, porque você tem o poder, não é mesmo? Você é o quê? O poderoso chefão. Né? Você é o poderoso chefão. E aí, é aí que entra, né? Algumas feministas radicais clamam para que as mulheres governem homens e mulheres. Entre elas, Phyllis Schlesinger, Monica Wittig, na ficção, Mary Daly, Jim Johnson e Rob Morgan. Tem uma que tá falando que é fictícia, gente. Compreendi não, hein, galera? Não conheço nenhuma delas. Por quê? Porque eu não me importo com o feminismo radical. Mentira. Eu tenho um pouco de ranço do feminismo radical. Eu conheço ele muito pelas pessoas que estão dentro dele. E conheço também porque eu pesquisei bastante, né? Antes de me tornar feminista radical por uma hora. E eu não conheço nenhuma dessas autoras. Mas se elas estão clamando ainda para que as mulheres governem homens, é complicado, né? Complicado. É que aí a gente que vai deter o poder e a gente que vai. Só as mulheres que vai ser burguesa safada. A gente vai e faz a revolução para matar todos os homens. É, existe essa teoria aí, cara. A revolução dela seria assim, tá? Ia ser usurpar o poder dos homens. E os homens pobres, o que a gente ia fazer? Esse plano não tá muito bom. Porque assim, tá, vamos fingir que tem a mesma quantidade de homem e de mulher no mundo. Vamos fingir? Vamos. Só pra dar um exemplo fácil. Aí você vai usurpar o poder dos homens. E você diz que todos os homens detêm poder. Qual é o poder que detém um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês? Qual é o poder que ele detém? Não, preciso saber. Por favor, alguma feminista radical vem aqui me explicar. Ai, ele é um macho opressor. Macho opressor. Tá, beleza. Ele é um macho opressor. Ok. Ele é um macho opressor. Então tá. Mas aí, qual é o poder que você vai tirar dele? Vai arrancar o pênis dele? Ele vai continuar sendo um homem. Vai arrancar a bola dele? Vai continuar sendo um homem. Inclusive, elas têm essa teoria da revolução também, tá? Que arranca pênis, arranca bolas. Eu vou depois. Eu não sei se eu devo fazer isso, mas existe um livro, né? Chamado Scum, do feminismo radical. Ele é ótimo. Eu sei que é Scum. O restante eu não sei como é que chama, qual o subtítulo. Mas se você colocar feminista radical, Scum, acho que você encontra essa. Essa joia rara, pra vocês dizerem que eu nunca estudei o feminismo radical, tá? Estudei, falei esse livro e falei, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É muito fictício isso, gente. É muita loucura. Tipo, não tá tudo errado. A cofundadora do Red Stockings, Ellen Williams, escreveu em 1984 que as feministas radicais têm políticas sexuais reconhecidas como uma questão pública. Criaram um vocabulário com que a segunda onda feminismo entrou na cultura popular. Desencadearam a unidade para legalizar o aborto. Foram as primeiras a exigir igualdade total na chamada esfera privada, tarefas domésticas e cuidados infantis. Tá vendo? Isso é legal. Tá vendo? Vou falar uma coisa legal. foram as primeiras a falar sobre a legalização do aborto. Isso é muito legal. É, nosso corpo, nossas regras. Isso é legal pra caralho delas. E que outras feministas também apoiam, tá? Não é só tipo, ah, nossa, só elas. Não, tá. Até a feminista liberal apoia isso. É, pra você ser feminista, você tem que apoiar isso, tá? Não sei. E assim, as pessoas confundem. Às vezes a gente fala assim, eu, por exemplo, às vezes falo numa conversa, eu apoio a legalização do aborto. E aí a pessoa me olha já pensando quantos fetos eu abortei, sabe? E aí a minha vontade de responder nenhuma, amada. Mas se não tivesse abortado vários, todo dia abortasse um no meu banheiro, não é da sua conta. Mas é um assunto delicado, eu tô brincando. É assim que eu trato de assuntos delicados pra vocês como maternidade. Parem de romantizar a maternidade, gente. Não tem nada de romântico na maternidade. Vão por mim. É, não que eu tenha sido mãe. Só acompanhei de perto algumas. Mas enfim, gente. É, essa da legalização do aborto é legal. E tarefas domésticas compartilhadas é legal também. Tirando a parte de que ela não quer que a mulher seja do lar, né? Recatada e do lar. E assim, o feminismo ele tem que existir pra te fazer, pra te dar a opção de escolha. Se você tá feliz sendo uma bela recatada do lar, isso não te incomoda, você não tem vontade de sair dessa posição, você gosta de cuidar da tua casa, você gosta de cuidar dos seus filhos, caso você tenha, ou caso você cuide da casa, organize a casa, ou cuide para que outras pessoas organizem, blá, 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 burguesa safada, inclusive, isso não te tira o direito, não te tira... Isso não tira a tua vagina, por exemplo. Quando você exclui alguém assim, é péssimo. Mas a gente vai falar sobre vaginas daqui a pouco. Porque assim, não é porque você também tem vagina que você tá inclusa, tá? Feminismo radical. Não é, ai, só pode quem tem vagina. Não, amada. Não, amada. Não funciona assim, não. Existe uma coisa chamada transexualidade, né? E a gente tem que respeitar isso. Vocês vão ver como é que eu passei a odiar o feminismo radical agora com vocês. O que essas menininhas maravilhosas pensam sobre a transexualidade. Vamos lá. Vamos lá. Ponto de vista sobre transgênero. Achei. Vamos lá. Ponto de vista sobre transgênero. O que acontece? Antes de eu falar sobre isso, é um tema que eu vou ficar puta. Eu sinto que eu vou ficar puta. E forças pra mim, né? Forças pra mim que eu sou um ícone por estar falando sobre isso, porque isso daqui é Chernobyl. Essa militância é Chernobyl, peço desculpa, gente. Vertente feminista radical é muito Chernobyl. Porque, cara, de verdade, antes de começar esse texto, eu tenho que falar pra vocês o quanto uma mulher trans sofre. Não tá no gibi. Porque além de ela sofrer opressão quando ela muda de sexo e passa a ser uma mulher, porque aí ela passa a sofrer a mesma opressão que a mulher, e assim, nem toda mulher é rica e cantora como a Pabllo Vittar, e às vezes ela tem que fazer... E a Pabllo Vittar nem é transexual, né? A Pabllo Vittar é uma drag queen. Errei. Mas, por exemplo, eu falo no sentido de ter visibilidade. Nem toda transexual, ela vai ter uma condição boa. Não é de toda... transexual isso. Uma grande parte delas tem que fazer programa, uma boa parte delas tem que viver em periferias, uma boa parte delas sofrem pra caralho, entendeu? Então já é um problema muito grande, porque assim, como é que eu vou falar que é um problema muito grande? Quando você muda, há todo um estigma infeliz da sociedade. E aí você já vai lidar com isso, aí você vai lidar com a questão da classe social, você vai lidar também com a questão da opressão, né, que a mulher sofre. Então, como é que eu, Fernanda, como me digo feminista, acredito que todas as mulheres são iguais, né, foi o que falou aqui nesse texto, ou como eu, Fernanda, se fosse uma feminista radical, diz que todas as mulheres são iguais, porque um transgênero já foi confirmado por, né, por estudos que tem o quê? A mente feminina, né? E aí como é que eu viro pra uma mulher trans e viro pra ela e falo assim, ó, você não faz parte do meu grupo, não. cai fora. E detalhe, eu tô sendo gentil. As palavras que elas usam não são gentis. E eu tentei gravar isso no começo da semana, pra quem não acompanhou. Aconteceu uma polêmica muito chata essa semana, que eu fiquei, tipo, indignada. Eu fiquei indignada. Acho que eu vou ficar indignada pro resto da minha vida com isso. Eu vou narrar aqui a história. Vamos lá. No começo dessa semana, acho que foi no Fantástico. Domingo, no Fantástico. Pronto. Passou uma matéria sobre transexuais vivendo em cadeias. Eu não assisti a reportagem. Tudo que eu acompanhei foi através do Twitter. Tá. Então, eu não sei se a reportagem era exatamente sobre transexuais em cadeias. O que eu vi foi que uma transexual foi entrevistada pelo Drauzio Varella. Ele faz esse trabalho de ir nos presídios desde 1900 e bolinha. Há muitos anos ele faz isso, de ir, sabe? Quando ainda existe o estigma de que a AIDS pegava por contato físico e não por doação de sangue, por sexo, sem segurança. Não, ainda existe o estigma de que você pegava AIDS tocando na mão de uma pessoa, encostando, espirrando perto de outra pessoa, tá? E ele, nessa época que existia esse estigma, ele ia nas cadeias penitenciárias cuidar dessas pessoas soropositivas. Ok. E aí, o que acontece? Eu espero estar falando os nomes corretos, tá? Se eu não estiver falando o nome correto, por exemplo, soropositivo, não sei se é ok falar isso. Se não for ok falar isso, por favor, mandem pra mim. Fernanda, não é ok falar isso, tá? Que aí e me mande também a forma correta de falar, se não for essa. Porque os textos que eu li sempre falava assim, mas eu não sei se é a forma correta hoje em dia de se falar, se é ok falar assim, se há alguma ofensa nessa palavra, não sei, galera, desculpa. Mas enfim, e aí ele fez essa reportagem com essa mulher, ele entrevistou essa mulher, fazia anos que ela não recebia visita de ninguém, carta, nada. Praticamente abandonada na cadeia. E aí, ele fez a reportagem com ela, falou que ela devia estar numa solidão imensa e foi dar um abraço nela no final da reportagem. Ok. Aí, até aí tudo certo, tudo ok. E aí um grupo de advogados decidiu que ia pesquisar qual foi o crime que ela cometeu. Porque assim, o que aconteceu? O nome dela é Suzy. O que aconteceu com a Suzy a princípio? A princípio, quando as pessoas viram aquela reportagem no Fantástico, até tipo segunda ou terça-feira, as pessoas viram essa reportagem no Fantástico e pensaram assim, putz, vou mandar uma carta, vou ajudar, vou mandar um presente. Vou mandar alguma coisa pra ela, né, pra ela se sentir menos sozinha, porque é muito ruim, deve estar uma solidão imensa, blá, blá, blá. Real. Até aí, ok. Tudo é ok na história de você se comover, chorar com o próximo, tá, gente? E não olhar quem, tá? Ok? Ok, vamos lá. E aí, um grupo de advogados, lá pro meio da semana, logo foi muito em seguida, assim. Eles foram e jogaram uma merda no ventilador, que foi a seguinte, que ela tava presa por conta de pedofilia, basicamente. E por ter matado uma criança. E aí, entra muita coisa em jogo. Por quê? Há o repúdio natural que deve ter, pois é uma criança, então a empatia cresce demasiadamente, acho que para todos nós, que somos seres humanos e que não somos psicopatas ou sociopatas, né? E, bom, até aí, ok. O que as pessoas esquecem, e o que tem acontecido muito nessa época da internet, e que essas vertentes feministas radicais, liberal, é que assim, elas são muito rápidas em apontar. E teve muita feminista radical que, meu Deus, eu tive excluído meu Facebook porque eu não tava aguentando. Ela simplesmente compartilhava assim, vocês estão a favor de trans, olha aí, que não sei o quê. E, cara, se eu, Fernanda, visse essa reportagem, me comovesse, mesmo depois de tudo que aconteceu, Porque assim, eu fui doutrinada, ensinada a ver todo o ser humano como ser humano, como diria Bianca Andrade, Boca Rosa. É, eu acredito que todo mundo é seres humanos, somos todos seres humanos e passíveis de erro. Ok. Fernanda, mas isso é um erro muito grave, é uma morte. Concordo. Só que uma coisa que as pessoas esquecem, que as pessoas simplesmente esquecem, não, eu não sei se é mau caratismo, se é ingenuidade, se é querendo fazer justiça com as próprias mãos, sabe? A gente esquece que essa mulher tá presa. Ela já tá pagando pelo crime dela. Ela tá quase 10 anos na cadeia sem receber visita. Ela tá pagando pelo crime dela. O que há de errado? O que há de errado em dar uma ressocialização para essa mulher? A Fernanda, mas ela é uma pedófila, pode acontecer de ela fazer de novo. Tá, ok. Mas o que que a gente pode fazer, então, ela de dentro da cadeia que torne a vida dela mais fácil? Porque, cara, a gente não tá na pele dela, a gente não tá no coração dela, a gente não sabe se ela se arrependeu, a gente não sabe as circunstâncias mentais que ela se encontrava. A gente não estava lá. Isso significa que eu tô dizendo que toda morte é, as pessoas são inocentes? Não. Eu tô dizendo que ela é inocente? Não. Estou dizendo que ela não é inocente. Ela está pagando pelo crime que ela cometeu. Por que então apontar o dedo como se a gente fosse o juiz? Se o juiz já deu a sentença, é contra o réu. Ele está pagando. Contra a ré, né? Ela está pagando. Qual que é o problema do ser humano atual de 2020 que simplesmente puxa a tag pra dizer que ela é uma pessoa ruim, que ela é horrível, que ela é horrorosa, que ela é isso, que ela é aquilo, nossa, porque ela é trans. Gente, por favor, não sejam escrotos. Ela já tá pagando pelo crime dela, gente. Isso significa que todos os transexuais são ruins? Não. Significa que todos os homens são ruins porque algum foi abusivo com você? Não. Significa que não existe mulher escrota, só existe mulher santa, legal, maravilhosa, incrível? Também não. E é uma coisa que eu digo muito isso. Eu digo muito isso. Meu feminismo não é seletivo, não é nem seletivo, meu feminismo é seletivo sim. No sentido de, tipo assim, eu não vou ficar ajudando uma mina que é burguesa, que eu sei que não precisa de mim, mas eu vou ajudar 30, 40 vezes a mina que é pobre, periférica, negra, que precisa da minha ajuda, tá? Mas eu não vou ajudar a mina branca e burguesa, ela que lute. E, bom, basicamente, vamos falar sobre os transgêneros, né? Pra não ficar louca, porque eu já tô, né? Muitas feministas radicais como Andrea Dworkin, Katharine McKinnon e John Snow Stoltenberg, bem como grupos tais como Radical Woman, têm apoiado firmemente os direitos das transexuais e a inclusão. Ou seja, agora está vindo uma onda, né, de mulheres que apoiam a transexualidade e o feminismo radical. Ainda não chegou no Brasil, tá, galera? É isso. Isso só tem Made in China. Não sei, gente, mas aqui não chegou. Todas as feministas radicais que eu conheço são meio bitoladas com essa questão do transgênero. Não tem outra palavra. Porque elas não conseguem ter empatia. Morreu a empatia. Enfiaram no cu. Críticas a transgêneros. Gênesis. Agora a gente começa a falar a verdade. Mentira. Pode ser verdade também essa questão da onda, né? Da diferença do transgênero. Eu vou entrar numa luta onde eu sei que 80% das meninas não gostam de transgênero. Ah, mas é porque o feminismo radical ele tem muito mais a ver comigo. Não tem, amada. Não tem. Tem tanto feminismo mais legal que você. Até o liberal é mais legal que o radical. Radical é tipo. Não sei. Eu tô tentando não ser rude, não ser escrota, mas tá difícil. É, Germaine Greer, Sheila Jeffries, Julien Bindel e Robert Jensen acusaram o movimento transgênero de perpetuar as normas de gênero patriarcais, caracterizando-o como incompatível com a ideologia feminista radical. Só para vocês entenderem, tá? Em 1978, a Lesbian Organization of Toronto, organização lésbica de Toronto, tá, meninas? votou para se tornar exclusivamente Woman Born Woman e escreveu. Lá vem chorume, lá vem chorume. Ponham as máscaras que lá vem chorume. Protejam os fones com algodão, porque chorume vem aí. Uma voz de mulher quase nunca foi ouvida, tá? Isso foi a menina da organização lésbica de Toronto que falou, tá? Não foi eu. Uma voz de mulher quase nunca foi ouvida como uma voz de mulher. Sempre foi filtrada através de vozes masculinas. Aí a gente para um pouco pra entender. É o quê? Então tá. Então aqui um cara vem dizer: eu vou ser uma menina agora e falar para as meninas. E nós pensamos: não, você não é. Uma pessoa não pode simplesmente juntar-se a oprimidos por decreto. Não. Não. É, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu tô discutindo com uma feminista radical. Eu adoro falar isso. É, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Como é que eu vou explicar isso pra vocês de uma forma coesa e que eu não quero mandar tomar no cu as feministas radicais? Vamos lá. É, somos elas mesmo, elas contradizem no rolê delas. Vou explicar o porquê. Somos todas o quê? Segundo as feministas radicais? Tia, somos todas oprimidas. Ok, somos todas oprimidas. Se somos todas oprimidas, por que alguém que detém o poder, porque segundo elas, todos os homens detêm o poder, entendeu? E eles ficam brincando de espada quando eles estão sozinhos, tá? Essa parte eu tô lutando de espadas, eu inventei, desculpa. Mas assim, elas colocam na cabeça que todos os homens detêm o poder, tá? Até aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, ele também detém poder. Beleza. E aí um cara, do nada, fala assim: ah, não tô sendo oprimido aqui o suficiente. Acho que eu vou pro lado dos oprimidos. Porque, sei lá, curti, achei mais legal, achei mais bacana. A galera mais tranquila, mais humilde, vou pra lá. E decide assim: ah, vou mudar de vida. Tipo quando você resolve largar tudo pra ir no cruzeiro, sabe? Ah, vou viajar o mundo, foda-se. Só que é tipo assim, você sendo oprimida é tipo um rolê assim. Porque assim, o que ela tá dizendo aqui? Que o transexual, ele tinha a escolha de não ser transexual. Aí ela tá ignorando todo um estudo, né? Sim, cientológico sobre a situação. Cientológico, não sei se é a palavra. Científico. Cientológico é da cientologia. Tô bem louca. Ela destrói todo um estudo científico. Ela caga pro discurso científico. Peida no discurso científico e fala: foda-se o discurso, né? E cospe ainda no circo, no, né? No que falam. Falei tantas vezes científico que eu já tô. Enfim, mas elas simplesmente cagam. Cagam pra cientistas. Cagam pra evolução humana. Cagam pra como as coisas funcionam socialmente falando. Não há estudo social nisso daqui. É nítido. Isso daqui foi feito por uma mina burguesa. Feminismo radical, vou ser sincero, foi feito pra uma menina burguesa. Se alguém virar pra mim e falar: Fernanda, foi feito pra uma menina pobre. Pobre de maré desse. Eu vou virar e vou dar risada, porque eu falar: não é possível. Não é possível. Mas beleza. E aí, assim, imagina, eu sou um cara, detenho todo o poder, porque eu sou um homem, tenho pênis, ok. E aí eu decido que eu não quero mais ser um cara do poder. Imagina o chefe de uma grande empresa que no outro dia decide que vai ser o faxineiro da empresa. Não, gente, eu vou estar dando aqui meu lugar pro... O faxineiro vai ser o novo chefe, porque eu prefiro não estar nessa posição. Eu não gosto, não me identifico, a galera não é humilde. É isso, falou. Basicamente é isso que as feministas radicais estão dizendo. Que você escolhe um lado. E que você não pode escolher o lado do oprimido se você está no poder. Que poder, irmã. Que poder, amada. Tamo tudo no mesmo barco. Tudo na mesma merda. Tá? Se você é pobre, você tá na mesma merda. Se você é burguês, você tá na merda só se você quiser muito, né, cara? Porque é difícil. Em 1979, a ativista feminista radical lésbica americana Janice Raymond lançou o livro The Transsexual Empire, The Make of the Shemale, que olhou para o papel do transexualismo, abordagens particularmente psicológicas e cirúrgicas, no sentido de reforçar os estereótipos tradicionais de gênero. Ou seja, essa daqui falou: vou dar uma estudada nos livros, mas eu vou cagar pra tudo que fala sobre o fato de que ela se reconhece mulher, né? Eu vou cagar totalmente pra isso, de que ela não tava feliz no corpo de um homem e que ela se transformou, seja mentalmente, seja corporalmente, fisicamente. E vou fazer um livro com isso, porque não é normal, né? Não é normal. No sentido de reforçar os estereótipos tradicionais de gênero, as maneiras pelas quais o complexo médico-psiquiátrico tem medicalizado a identidade de gênero. Porque assim, pra quem não sabe, em muitos países, pra você fazer a troca de gênero, inclusive de nome, etc., você passa por uma medicação, você passa por psicólogos, e o psicólogo ele vai conversando com você pra ver se realmente isso não é só uma fase, realmente para ver se não é só alguma situação interna do seu psicológico, ou se realmente é uma situação da sua psique não se identificar com o gênero que você possui. Ok. E aqui, ela simplesmente fala que terapia não adianta nada, que terapia é uma mentira e que estão medicando as pessoas errado, porque o certo ela queria que levasse pra uma igreja e orasse até sair o espírito da transexualidade na cabecinha doente dela, não é possível. O livro sustenta que o transexualismo... As crianças brigando de novo. O livro sustenta que o transexualismo é baseado nos mitos patriarcais da maternalidade masculina e de se fazer da mulher de acordo com a imagem do homem. Raymond já afirmou isso, foi feito para colonizar a identificação, a cultura, a política e a sexualidade feminista, acrescentando: todos os transexuais estupram o corpo das mulheres, reduzindo a forma feminina real para um artefato, apropriando-se este corpo para si. Que foi? A antena e a mãe tá brigando, gente, não aguento. Simplesmente... Ai, Jesus, eu vou tentar... Simplesmente ela tá dizendo aqui que... Vocês entenderam, né? Acho que vocês entenderam. Por que que eu fiquei com tanta raiva, né? Ela simplesmente fala assim que... As mulheres trans usurpam o corpo de uma mulher para assim ter mais poder. Um minuto de silêncio, porque o cérebro parou de... Fez assim, ó. Tem um Homer Simpson no meu cérebro batendo pratos depois dessa. Tipo, cara... Gente, quem em sã consciência vai fazer toda uma transformação, passar pro terapeuta, sabe? Mudar a identidade não é fácil. Por exemplo, no Brasil é um BO pra mudar a identidade. Agora tá um pouquinho mais fácil, mas não é tão simples assim. Pra fazer a mudança de sexo, você precisa passar pro psicólogo. Tem toda essa situação. Quando você não muda, você tem que tomar hormônios, e aí você tem que passar no médico também pra passar hormônios pra você. O médico tem que colaborar, sentir que realmente é isso que você quer. Blá, 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 blá. Tudo isso. Todo esse rolê todo. Só pra se tornar quem você realmente é. Como o seu cérebro funciona. Tá? E aí, tem dois tipos de opressão. Tá? O transexual tem dois tipos de opressão. A opressão das feministas radicais, né, uma parte delas que é, vou chamar de, que são completamente, né, elas precisam de psicólogo, né, pra entender essa raiva, fora de explica. E aí o trans também sofre preconceito da sociedade, sabe, a sociedade impõe pra ele, pra ela, na verdade, né, é porque eu falei no contexto histórico, acabei falando ele, peço perdão, ela. Porque aqui estamos falando de transmulher. A sociedade já impõe pra ela que isso é errado. Porque ela nasceu de uma forma... As crianças de novo. Ela nasceu de uma forma e se transformou em outra. Então a sociedade vai julgar. A gente julga qualquer coisa. A gente julga uma frase mal falada das pessoas hoje em dia. imagina se as pessoas não vão julgar uma mudança que você faz, que é completamente radical, que você já sentia que você era assim, mas você não podia fazer. Bom, aí tem outra parte aqui, que é do livro da Germaine Greer, né? Do livro The Female Eunuch, o livro The Holy Woman, que o capítulo foi intitulado Pantomima Dames, em que ela afirma sua oposição à aceitação de transexuais como mulheres. Vem mais chorume, taca algo nos fone, porque vem chorume. Talvez eu passe coronavírus pra vocês assim, gente, pelo podcast, de tão infectado que tá isso, o próprio Chernobyl. Os governos que consistem em poucas mulheres têm se apressado a reconhecer como mulheres os homens que acreditam que são mulheres e que se caçam para provar isso. Porque eles veem as mulheres não como outro sexo, mas como um não sexo. Ah, ela disse aqui que os homens se castram. Ela chamou a cirurgia de transformação de gênero. Eu não sei se esse é o nome correto, tá? Se não for, me fale. A mudança de gênero através da cirurgia, melhorou, ela chama de castração. Ela é antiquada, ela não conhece os métodos, né, da cirurgia, porque a cirurgia, ela não faz essa castração. Ela transforma um pênis numa pepeca, né? Não estudou sobre. É, que pena, né? Tá falando de um assunto que nem conhece. Louca. É errado chamar a mulher de louca. Mas as feministas de casa, eu vou abrir a exceção. Vocês são doentes, sério. Não todas, mas elas que acreditam que o transexual não é gente, ou que o transexual é um homem castrado. Tipo, amada, o cara ali cortou o pênis, sério. Tipo, a mina cortou o pênis, né, pra falar mais certinho. A mina cortou o pênis. Como, em qual hipótese ela tá fazendo isso só pra se reafirmar mais como homem? Isso não tem nexo. Tem tanto nexo quanto eu pegar um Yakult agora, com a data da hora, geladinho, pá, abrir meu vaso e jogar meu Yakult no vaso inteiro e dar descarga. Sabe o que meu vaso vai achar? Cocô. Era um cocô? Não. Sabe o que as pessoas, quando elas veem esse tipo de comentário, elas acham? Que cocô é o feminismo. Mas o feminismo, na verdade, é um Yakult geladinho que não devia ter sido jogado na privada. Eu adorei essa metáfora. É ridículo, mas eu amei. Vamos lá. Nenhuma chamada mudança de sexo já implorou por um transplante de útero e ovários. Se transplantes de úteros e ovários fossem obrigatórios para aspirantes a mulheres, isso iria desaparecer da noite para o dia. Tá. Útero e ovário. Outra pessoa que não estudou, também ela não estudou a biologia, né, humana. Você vai tirar... Você vai pôr o útero... Vai pôr o útero de quem, amada? Útero de quem? A única forma de uma mulher tirar o útero é quando ele não serve mais. Porque aí é possível fazer a cirurgia. Vocês vão tirar um útero que não está legal pra colocar numa trans? Só pra entender. Tá, parece meio inviável. Uma cirurgia de útero e ovários. Não é só útero, ovários também. Como você entende? E é tão maluco que se houvesse realmente essa cirurgia de útero e ovário, provavelmente transexuais fariam. Por quê? Porque existem muitos transexuais que têm o desejo de ser mãe, têm que apelar pra barriga de aluguel, têm que fazer adotar e etc. N coisas, inseminação através de outras pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, elas não conseguem gerar uma criança, as mulheres trans. Elas são menos mulheres que isso? Não. Existem mulheres cis que também não conseguem gerar uma criança. A mulher cis que não consegue gerar uma criança é menos mulher por isso? Uma mulher que teve que tirar o útero e o ovário porque ele estava dando problema, estava com cisto, alguma coisa, ela deixou de ser mulher? Você entende que não tem nexo? Não tem nexo. Como é que você deixa de ser mulher? Ah, acordei. Hoje eu não quero ser mulher mais não, sabe? Eu vou tirar meu útero, meu ovário e vou virar um homem. Ficou pênis? Não, não precisa. Só tirar o útero e o ovário. Tá com cisto, amada? Não, não. Acordei assim dessa vontade hoje. Vou tirar o útero e o ovário. Vou virar homem. É, bom, biologicamente falando, tem mais coisas aí, né, amada? E imagina quão complicada seria uma cirurgia que você tiraria o útero e o ovário de uma mulher pra pôr numa mulher trans. Calculando se valeria a pena uma coisa dessa, um rolê desse. Completamente aleatório. Ai, quero me sentir por dentro como eu estou me sentindo mentalmente. Aí também vocês vão ter que colocar útero bom, né? Não sei se vocês vão arrumar tanto útero. Útero bom também nas moças que tiveram, que perderam o útero por alguma razão, que perderam o ovário por alguma razão. Vocês vão ter que colocar nessas também, né? Porque, né? Não é só se tiver útero e ovário. Complicado. Acho que todas as mulheres da minha família já tiveram que tirar o útero ou o ovário por uma questão de... A gente tem um problema muito sério na família. Todas nós temos miomas. Eu acho que eu ainda não tenho. Mas 80% da parte da família da minha mãe tem. E elas acabam tendo que tirar o útero ou fazer cirurgia. Então todas as mulheres da minha família são consideradas não mulheres. Ok? Ok. Então tá bom. Pra vocês, né? Porque vocês são doentinhas. É, a insistência de que mulheres feitas pelo homem sejam aceitas como mulheres é a expressão institucional da convicção errada de que as mulheres são machos defeituosos. Aí ela termina da melhor forma que alguém poderia terminar um discurso bosta desse. Ela termina falando uma merda sobre todas as mulheres, falando que as mulheres são defeituosas e que os homens querem se transformar nessas mulheres defeituosas. Bom, amada, se você é defeituosa, o problema é seu, eu sou perfeita. Não, amada, não, seu discurso é uma bosta, pelo amor de Deus. Biologicamente falando, cientificamente falando, até uma criança de 5 anos tem mais coesão que você. Eu sei que você deve ser uma senhora, provavelmente, né, porque o feminismo radical é muito antigo, então 80% das pensadoras do feminismo radical são mulheres mais velhas, não tô sendo preconceituosa com a idade dela, não. Mas é bizarro, né? É bizarro como o feminismo radical vê as mulheres. Tipo, você só é mulher se você tiver isso, você só é mulher se você tiver isso, você só é mulher se você tiver isso. Ou se você tiver isso, você não é mulher. Caralho, parça, eu tenho que fazer um exame ginecológico se eu quiser entrar no feminismo radical. É isso? E aqui eu finalizo, bem feliz, bem contente, porque eu tentei passar menos ódio possível pra vocês. Consegui? Não. Mas é isso, às vezes a gente tenta, a gente perde a guerra, mas não perde a luta. Às vezes a gente perde a luta e perde a guerra também, às vezes acontece. Hoje eu perdi a luta, não perdi a guerra. Bom, se você tava pensando em entrar no feminismo radical, pensa direitinho, põe a mão na consciência. Põe a mão no joelhinho. Tá. É isso. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde. Me sinto Bonner falando boa noite pra vocês. Até amanhã. Mentira, não tenho podcast amanhã. Se você tiver com muita coragem de gravar. Qual é a chance? Zero. Abraço no coraçãozinho redondo de vocês. Porque vocês estão comendo muito bacon. Paz no coração. Beijo da gorda. Termina aqui mais um Jornal Nacional.